Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6:06, vamos chamar o nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão. Alô, Zé, boa noite.
Boa noite, Gabriel.
Vamos lá, Zé Maria, para o nosso Alô Esporte Clube desta segunda-feira, né? Dia 25.
É muito especial, viu, Tânia Café? Hoje é aniversário de uma cozinheira. É a única que tem esse título, né? Campeã baiana de 2006. Eu estou falando da aniversariante de hoje, Dona Thelmira Dantas Barbosa, que para mim é uma das maiores cozinheiras que eu conheci, entendeu? Trabalhou no meu período no Colo-Colo, está aí com muita saúde, né? E continua com aquela qualidade indispensável, né? A Thelmira, aniversariante de hoje, moradora aí do Nossa Senhora da Vitória. A gente abraça a Thelmira, um beijo no coração dela, parabéns, muita saúde e muita paz.
Parabéns, Dona Thelmira, tudo de bom para a senhora, muita paz, muita saúde, vida longa, né? 6:08 na Rádio Mais Ouvida da Bahia. Vamos falar de Campeonato Brasileiro Série A. A terceira rodada começou no sábado, né, Zé Maria, com o jogo entre Bragantino e São Paulo. São Paulo pensou até que fosse levar a melhor nesse jogo. Outro jogo do sábado também, que eu imaginei que o segundo jogo, no caso, que o Flamengo fosse vencer o Atlético do Paraná, Zé, mas não deu, né?
Não deu porque o Atlético entrou com o time titular, né, Tony?
Uhum.
E criou, né, uma dificuldade muito grande para o time do Flamengo, né? Até mereceu vencer o jogo no sábado, que foi aberto às 16h30, também com outro duelo. O Bragantino chegou a fazer 1-0 no time do São Paulo, depois o São Paulo conseguiu empatar. Quer dizer, a gente percebeu resultados surpreendentes, né, nesta rodada de número 3. Ainda tivemos no sábado, às 19h, um Palmeiras muito forte, né, e um Corinthians muito enfraquecido. Não sei o que é que deu no técnico português, o Vitor, né, porque deixou no banco de reservas os principais jogadores do Corinthians, diferente de Abel Ferreira, que colocou o time titular no campo de jogo, e o Palmeiras não teve dificuldade. Venceu por 3-0. Aí tivemos também o Fluminense jogando e perdendo para o Internacional, a estreia aí do Mano Menezes, né? O Internacional venceu o time do Fluminense por 1-0. E ainda no sábado, Tony, um outro resultado surpreendente, né? O Atlético Mineiro, depois de estar vencendo o primeiro tempo por 2-0, cedeu um empate em 2-2 com o time do Coritiba. No domingo tivemos Santos 3, América Mineiro 0, com o Santos muito diferente, né? Em cima do Atlético Mineiro. O Juventude, dentro de casa, perdeu para o Cuiabá por 1-0. E tivemos, encerrando a noite de sábado, o Atlético do Goiás empatando com o Botafogo em 1-1. Essa rodada prossegue esta noite, né? Partida das 8h, com um duelo entre Avaí e Goiás. Eu diria que o Atlético Paranaense venceu o Flamengo praticando, né? É um futebol de boa qualidade, um futebol surpreendente, um futebol de toques de bola, quer dizer, não deu espaço para o time do Flamengo. E sem dúvida nenhuma, né? O Palmeiras não teve muita facilidade, construiu uma vitória sem muito esforço e venceu o Timão, o Corinthians, por 3-0. Os dois destaques desta terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.
Muito bem, Zé Maria, o Campeonato Brasileiro da Série A, a terceira rodada se encerra hoje com o jogo entre Goiás e Avaí, logo mais às 20 horas, não é isso?
Avaí e Goiás, né?
É, isso, logo mais às 20 isso, horas.
8 da noite, já falei, 8 da noite, esse jogo para complementar essa rodada, essa terceira rodada aqui, foram 9 jogos apenas, né, porque tivemos uma partida adiada, né, pela Confederação Brasileira de Futebol. Mas é um campeonato brasileiro, né, que não apresenta muitas novidades. Claro que é uma competição diferente, Tony Café, porque o estilo do Brasileirão é pouco corrido, né? Então, aquela equipe que tiver mais intensidade, aquela equipe que conquistar o maior número de pontos, jogando como mandante, jogando como visitante, fica com o perfil aí de brigar pela taça de campeão, porque o Brasileirão é quem chegar na frente. Chegou na frente, não dá espaço, não tem espaço para erros. É um campeonato de 38 rodadas, estamos apenas na rodada de número 3, mas nesta rodada os destaques, sem dúvida nenhuma, foi o Atlético Paranaense, o Palmeiras e, por que não, o Santos, que também não teve dificuldade em vencer o América Mineiro pelo placar de 3-0.
Muito bem, 6-13. Gabriela Esportiva. Já na Série B do Brasileirão, a terceira rodada começou na quinta-feira com o jogo entre Grêmio e Guarani, né? É uma espécie de reação do Grêmio após aquele puxão de orelha do presidente, né? E se encerrou, no caso, ontem, com o jogo entre Náutico e Operários. A quarta rodada já começa amanhã, às 19 horas, não é isso?
É verdade, é verdade. Essa terceira rodada, vamos falar da terceira rodada, não houve muita surpresa, não, né? O Vasco, como sempre, jogou e não conseguiu incomodar o time da Chapecoense. Aliás, um resultado muito justo pela produção das duas equipes, Chapecoense 0, Vasco também 0, a Ponte Preta venceu o CRB por 1-0. Tivemos um empate entre Criciúma e Sport do Recife. O Sampaio Correia venceu o Brusque por 3-1. O Tombense empatou com o Cruzeiro 1-1, aí um clássico do futebol mineiro, né? Tivemos Ituano 3, Vila Nova 1 e tivemos também a primeira vitória do Náutico. Náutico vencendo o Operário por 2-0. O Bahia jogou na sexta-feira, Tony, e o resultado foi um resultado interessante. E o Bahia conseguiu manter a invencibilidade nesse campeonato da Série B e a liderança da competição. Chegou aos 7 pontos depois de empatar com o CSA em 1-1. Eu diria que é um começo diferente, né, do time do Bahia nesse campeonato brasileiro da segunda divisão. A quarta rodada já começa amanhã, né? Teremos nesta terça-feira 6 jogos pela quarta rodada do campeonato da Série B. 19 horas, Sport do Recife, Ituano. Mesmo horário, teremos Novo Horizontino e Chapecoense. Às 20h30, o Vila Nova recebe o Tombense do futebol mineiro. E teremos também, nesse horário, Brusque enfrentando o CSA. Jogos das 21h30, Bahia enfrenta o Sampaio Correia na Arena Fonte Nova e o Cruzeiro enfrenta o Londrina. Aí teremos os demais jogos na quarta-feira. 19 horas serão 2 jogos na quarta, né? CRB e Náutico, Operário e Grêmio. Às 21 horas teremos Guarani e Criciúma. E nesta quarta-feira, às 21h30, fechando essa quarta rodada da Série B. Veja que a Série B é a top de caixa, Tony. Teremos o Vasco da Gama recebendo em São Januário, em cima da Ponte Preta. Quem sabe aí se na quarta-feira o Vasco, né, consegue finalmente a primeira vitória, porque são 3 jogos, entendeu? E 3 empates, fazendo uma Série B muito abaixo do esperado. Essa é a realidade, Café.
Muito bem, Zé Maria, 6h16.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, perto de acertar aí com o Bahia, o Grupo City, né, abriu conversas com a diretoria do São Paulo, Zé. A proposta do Grupo City, né, ainda não está definida aí com o Bahia, né? E o Tricolor ainda não se tornou aí uma sociedade anônima do futebol. Mas os planos dos donos do Manchester City para o Esquadrão já começou a sair do papel, né? Depois que o grupo abriu conversa aí com o João Paulo Sampaio, do Palmeiras, o Grupo City agora entrou em contato com o Rui Costa, diretor de futebol de São Paulo, né? Para conversar. Dizem que é apenas especulações, né? A ideia dos árabes é contar com os dois profissionais. Rui Costa é alvo para atuar aí como CEO do Bahia. Em relação ao João Paulo Sampaio, do Palmeiras, ainda não há uma definição sobre o possível cargo a ser ocupado pelo profissional que atualmente trabalha na base do Palmeiras. Rui Costa iniciou o trabalho no São Paulo no ano passado, 2021. Antes ele esteve no Atlético Mineiro e também acumula passagens por Grêmio, Chapecoense e Atlético Paranaense. Você acha que o Grupo City está querendo formar aí uma comissão de frente, uma comissão de trabalho para ajeitar a vida do tricolor baiano, Zé Maria?
Só que está muito adiante, né? Do carro dos bois, né, Tony?
Tem que arrumar a casa antes.
Ainda não conseguimos, né, finalizar esse fechamento dessa parceria do Grupo City com o Sport Clube Bahia. Muita conversa, muita especulação. E já se fala, por exemplo, em fortalecer a sua base. O João Paulo é baiano, né? E sem dúvida nenhuma é o maior nome do momento no futebol de base do Brasil, né? É o comandante da base do Palmeiras, né? Já teve passagens nos tempos bons de Bahia e Vitória, o João, mas nesse atual momento, né, ele é responsável pelo fortalecimento, né, do time do Palmeiras, que tem não só um time profissional de muita qualidade, mas tem certamente uma das bases mais sólidas do futebol brasileiro. Então, vejo que seria muita ousadia já se pensar em João Paulo, já pensando em contratar exatamente o melhor profissional do mercado brasileiro, né? Aquele que está brilhando já há alguns anos, né? Dirigindo a base do time da academia do futebol.
Muito bem, Zé. 6:19.
Gabriela Esportiva.
Dá uma chegadinha na segunda divisão do Brasileirão para falar do Cruz Maltino, Zé. O Cruz Maltino não tá num bom início de temporada, né? Depois de 3 empates, 3 jogos aí na Série B do Brasileirão, jogadores e comissão técnica do Vasco têm a consciência de que somente os resultados podem aliviar a pressão. O clube quer aproveitar a sequência de jogos em São Januário para conseguir as vitórias e, de quebra, trazer a torcida de volta ao seu lado, que a torcida não está muito satisfeita aí com o gigante da colina, Zé Maria.
E nem poderia estar, né? A realidade, Tony, é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de comentários, né? Porque hoje vamos ter a finalização, aliás, tivemos ontem a finalização da 3ª rodada desse Campeonato Brasileiro da 2ª divisão. Mas o que a gente já pode observar, Tony Café, é que, no meu entendimento, né, essas 3 primeiras rodadas, né, a Série B está me sinalizando que vai ser uma Série B com uma intensidade um pouco menor da Série B do ano passado. A Série B do ano passado, que o Vasco disputou, que o Cruzeiro disputou, eu diria para você que foi uma Série B com mais intensidade, entendeu? Então, isso acaba nos preocupando demais, né? Se não tem a intensidade do ano passado, e ainda assim a gente não vê em 3 jogos seguidos um resultado positivo do time do Vasco, é algo que começa a preocupar, né, esse elenco montado para disputar o Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, que é o único caminho que pode viabilizar o Vasco voltar à divisão principal do nosso futebol. Então, claro que o Zé Ricardo, ele ganha para isso, ele é o treinador. A maioria desses jogadores foram contratados por indicação do próprio Zé Ricardo, pela finalização do próprio Zé Ricardo. Então, o momento agora é o Zé Ricardo fazer fluir o seu trabalho, entendeu? Porque essa é a expectativa, não só minha nem sua, mas certamente da grande torcida do Vasco, porque a gente não consegue ver nesse Vasco disputando esse Campeonato Brasileiro da Série B. Talvez essa surpresa esteja reservada para o jogo de quarta-feira. Né? Como o Vasco vai enfrentar uma Ponte Preta que não disputou um bom Campeonato Paulista, muito pelo contrário, foi rebaixado até do Campeonato Estadual de São Paulo. Então, o Vasco jogando de volta em São Januário, entendeu? Quem sabe se o Vasco, na quarta-feira, consegue construir, entendeu, a sua primeira vitória na competição. O que a gente lembra, Tony, é que depois de 3 rodadas, onde 9 pontos, né, foram disputados, o Bahia surpreende nessas 3 primeiras rodadas, né? Porque venceu 2 jogos, né? Empatou o jogo com o CSA jogando lá em Alagoas, né, no Rei Pelé, entendeu? Então, o time do Bahia, sim, ele surpreende de forma positiva. Mas o Vasco é uma surpresa muito negativa, porque esperávamos muito mais do Gigante da Colina disputando esse campeonato brasileiro da segunda divisão. Mas quarta-feira é a rodada de número 4 e o Zé Ricardo vai ter a oportunidade, né, do Vasco da Gama, que precisa, além de praticar um futebol mais arrumado, precisa também ter tranquilidade de jogo, né? Porque se não tiver tranquilidade, Tony, certamente não vai se reencontrar numa competição muito diferente da disputa da primeira divisão. Porque Série B, gente, os gramados são ruins, os estádios são acanhados, a marcação é diferente, é muito mais dura, entendeu? É isso mesmo, é um próprio campeonato, como a categoria já diz. É um campeonato de segunda divisão. Então, o Vasco precisa preparar sua equipe com a cara de uma segunda divisão para que os resultados possam fluir, né? E a equipe se reencontrar nesta competição, porque, repito, só os 4 primeiros no final das 38 rodadas, né, vão voltar à elite do nosso futebol.
Muito bem, Zé Maria, 6h24.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar de Série C, já que o Vitorinha tá lá no Série C. Vitorinha parece que não se acertou ainda, né, Zé Maria?
Rapaz, não se encontrou ainda não, né? Eu diria que é um Vitória muito equivocado, né? 3 jogos, 3 derrotas. E pior do que tudo isso, né? Virou uma queimação de treinador, né? O Zenil já foi queimado e o Vitória continua perdendo, né? Sem dar resposta. Agora estão trocando o diretor do futebol e esse é o novo diretor do futebol que está anunciando um novo técnico que deve sair a qualquer momento, né? No sábado tivemos o Brasil de Pelotas empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1, né? E o Botafogo da Paraíba, o modesto Botafogo lá da Paraíba, venceu o Confiança por 1-0. O Atlético do Ceará perdeu para o Ferroviário por 1-0. O Remo empatou com São José em 2-2. O ABC de Natal venceu o Campinense por 1-0. No domingo, Volta Redonda venceu o Altos 3-1, foi o placar final. O Floresta empatou com o Figueirense 0-0. Manaus venceu o Aparecidense por 1-0. E o Ipiranga, o time vice-campeão gaúcho, venceu a Vitória por 2-1. Fez 1-0, o Vitória empatou o jogo e o Ipiranga buscou e conquistou a vitória, vencendo por 2-1. Nesta segunda-feira, teremos uma partida isolada dessa terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com às 20h, com o duelo entre Mirassol e o time do Paysandu. Então, eu diria, Tony, que são 3 jogos, 3 derrotas, é uma vitória já preocupando, porque, afinal de contas, se o Vitória não conseguir reagir, né, e já está ali na zona de rebaixamento, né, para a Série D, para a quarta divisão, que é a última divisão do nosso futebol. Então, Vitória precisa dar uma resposta, né? Mas a questão a qualidade do elenco do time rubro-negro, ela é muito discutida nesse momento. A gente não consegue enxergar um Vitória, entendeu, Tony, mais aguerrido, um Vitória com cara de brigar para voltar à segunda divisão do nosso futebol. Então, está dando vexame, 3 jogos, 3 derrotas, está na hora do Vitória dar uma resposta, porque, afinal de contas, está disputando um campeonato brasileiro da terceira divisão, com Botafogo de São Paulo, Botafogo da Paraíba, com Confiança, com Brasil de Pelotas, com Atlético do Ceará, com Ferroviário, com São José, com Remo, com Campinense, times com todo respeito, Tony, sem nenhuma expressão no cenário, no tamanho da história do próprio Vitória, né? Então, Vitória precisa reagir, porque está demonstrando aquilo que aconteceu no início da temporada, quando fracassou novamente e sequer chegou às semifinais do Campeonato Estadual da Bahia.
Muito bem, Zé Maria. Agora a gente entra com as informações do automobilismo nacional e internacional com o repórter Thiago Silva.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
Olá, ouvintes da Gabriela FM, é hora de acelerar, vamos começando a semana. É o Boletim Hora de Acelerar que vai trazer as principais notícias e informações do nosso esporte a motor. Ontem tivemos 2 corridas na Porsche Cup. O circuito de Velocità em Mogi Guaçu, São Paulo, recebeu a 2ª etapa do campeonato e na corrida do sábado de número 1, o time automotivo Farben mostrou que pode brigar pelo campeonato, viu? Enzo Elias largou de 3º lugar e venceu a corrida com maestria, uma vitória em maiúscula da Farben, e já na corrida número 2, Alceu Feldman ficou com a vitória. Na Fórmula 1, o mundo apostava em um passeio da escuderia Ferrari, mas estragaram a festa italiana, viu? A corrida aconteceu na Itália, no autódromo Enzo e Dino Ferrari, e quem teve um dia ruim foi justamente a Ferrari. Max Verstappen e Sérgio Pérez da Red Bull fizeram a dobradinha, com Lando Norris em 3º. A Red Bull não fazia uma dobradinha desde 2016, uma corrida aí impecável de Max Verstappen, largou na frente e foi embora até a bandeira quadriculada. O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, a decepção do dia, vinha em 3º lugar, mas acabou rodando com o carro e ficou na 6ª colocação. Outro que não saiu nada feliz dessa corrida foi Lewis Hamilton, que largou em 14º lugar, estacionou a corrida toda, não conseguiu passar ninguém e no final o máximo que ele conseguiu foi um 13º. É crise na Mercedes, pessoal. E é isso, eu vou ficando por aqui, eu sou o Thiago Silva, é hora de acelerar para a Gabriela Esportiva.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h30, Zé, a gente fatura e volta daqui a pouco com a segunda parte do Gabriela Esportiva. 6h30, boa noite.
Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
O Lordão no Gabriela Esportiva. Aquele abraço. Gol, 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 gol.
6h38, Zé Maria, CBF pede...
Será que ele torce pro Flamengo?
Ah,
Cocó?
Cocó, eu não sei te dizer não, rapaz. Ele tem uma queda pelo Flamengo, né? Mas eu acho que ele torce mesmo é pro Fluminense. Viu? Eu acho. Se o Cocó estiver ouvindo aí, Cocó, dá um alô. A CBF, Zé Maria, pediu indenização milionária aí por dinheiro desviado aí por cartolas no FIFA Gates, né? Depois de quase 7 anos de silêncio, a CBF quer receber a indenização milionária pelo FIFA Gate, o escândalo de corrupção que resultou na prisão ou banimento aí de dezenas de cartolas. Logo após ser eleito aí o novo presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, enviou um documento à FIFA e à Conmebol pedindo para receber por parte aí 201 milhões de dólares, cerca de 970 milhões de reais desviado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos no ano passado, né? Você lembra que a Justiça Americana, né, pegou essa grana e segurou. O futebol brasileiro foi um dos mais prejudicados, né, e merece receber de volta boa parte desse dinheiro, afirmou Rodrigues aí, que completou 1 mês no cargo no último sábado. Já é um bom começo, né, Zé Maria?
Acho que sim. né? É
que, eu gostei do acho que sim.
A CBF, eu acho que sim, porque a CBF já nos, nos passou tanta decepção, né, Tony? Que a gente tem que ir devagar, né, com o pé no freio, mas fica muito evidente, né, que são tempos diferentes, né, que as coisas tendem a melhorar na Confederação Brasileira de Futebol. É uma escola onde a corrupção caminhou muito perto, né, durante muito tempo. Tony, ontem tivemos campeonato baiano.
Sub-20.
Sub-20. Campeonato baiano de juniores. A rodada tivemos 9 jogos na rodada de ontem. Primeiro vou explicar aqui ao ouvinte do Gabriela Esportiva que esse campeonato sub-20, né, eu diria que é um campeonato que tem um número muito grande, né, de clubes participantes. São 19, mas a qualidade está longe, viu, Tony, da gente poder dizer que é um campeonato sub-20 enxuto, né, que está realmente revelando jogadores absolutamente. Primeiro que a gente vê é um campeonato muito cheio aí, com 19 clubes. 10 clubes estão no grupo 1 e 9 clubes estão no grupo número 2. Os resultados de ontem: o Botafogo goleou o Barcelona 4-0. Quarta derrota seguida do time do Barcelona. Daqui a pouquinho eu vou comentar essa campanha. O Camaçariense empatou com o Bahia em 1-1. O Atlântico perdeu para o Bahia de Feira 3-0. A Unirb venceu a Catuense por 1-0. O Leônico venceu a equipe da Juazeirense por 2-0. O Conquista venceu o Grapiúna por 1-0. O time do Salvador Futebol Clube perdeu para o Canaã por 5-0. A Docimel levou uma goleada, né, da ABP por 6-0. E o Vitória venceu o Fluminense de Feira por 3-1. Os ouvintes já perceberam aí que é um campeonato que não reúne só os clubes participantes da principal divisão do nosso futebol, não. Reúne equipes que sequer estão disputando o futebol profissional já há muito tempo, como, por exemplo, a Catuense, como a ABB de Salvador, né, o próprio Salvador FC também voltando, o Canaã, quer dizer, que são clubes da segunda divisão, né? O próprio Camaçariense. Enfim, eu não gostei dessa fórmula desse ano. Vejo um campeonato muito cheio, com 19 times, e quem perdeu com isso certamente foi a qualidade que está faltando desse campeonato sub-20. E para o nosso representante aqui de Ilhéus, é uma participação decepcionante, né? Porque quarta vitória seguida, a pior defesa do sub-20. O Barcelona tomou em 4 gols, 15 jogos tomados, né? Se tomasse mais um, seria uma média de 4 por jogo, que é uma média muito alta. Além disso, tem um dos piores ataques da competição. Em 4 jogos, só marcou apenas 2 gols. É um campeonato em que perdeu para o Fluminense na estreia por 3-1 lá em Feira. Depois, jogando aqui no Mário Pessoa, perdeu para o Grapiúna por 3-1. Perdeu no meio de semana em Feira de Santana 5-0 para o Bahia de Feira. E ontem, né, outro vexame, perdeu em Lauro de Freitas por 4-0 para o time do Botafogo. Pela tabela que eu tenho aqui em mãos, né, o Barcelona jogaria agora, dia 1º de maio, no domingo que vem, contra o Atlântico, no Mário Pessoa. Amanhã a gente confirma, porque é um campeonato que tem tantos clubes, que essa tabela, às vezes, ela vai sendo mexida, né? Mas, enfim, no sábado, dia 1º de maio, Barcelona e Atlântico, jogo do Mário Pessoa. Aí, na quarta-feira seguinte, 2 partidas aqui do Mário Pessoa seguidas. O Barcelona enfrentando o time da Vitória. No sábado, dia 7 de maio, joga em Riachão do Jacuípe contra a Jacuipense. E no domingo, 15 de maio, encerra a sua participação nesse sub-20, enfrentando o time do Conquista. Esses jogos são apenas de ida. Então, não tem como o Barcelona recuperar os pontos perdidos, Tony Café, porque não tem jogos de ida e volta, né? São jogos só de ida, é o que agrava essas quatro derrotas, praticamente condenando, né, o time do Barcelona a não ter nem esperança em se classificar para as semifinais da competição sub-20. Eu li nas redes sociais manifestações do time do Barcelona e vi o CEO do Barcelona cobrar determinadas atitudes, né, dessa comissão técnica que assumiu o Barcelona recentemente. Eu não vejo lógica nesse tipo de cobrança, mesmo porque, gente, Diogo, quando assumiu essa pipoca já estava queimada, né? Ele assumiu na segunda rodada, quando o time já havia perdido na estreia para o Fluminense de Feira. Então, não foi, Diogo, não tem um jogador aí indicado pelo Diogo Souza, absolutamente, né? O trabalho está equivocado lá atrás, né? Há 2 anos atrás, quando se anunciaram um trabalho no sub-20 do Barcelona, que seria um trabalho inovador no sul da Bahia, reunindo os melhores jogadores da região. A gente não vê isso. Isso está longe dessa realidade, entendeu? É um time que precisa reunir realmente os melhores do sul da Bahia. Eu conheço trabalhos que acontecem aqui na região e posso dizer a vocês, nós temos trabalho aqui pertinho em Uruçuca, que eu diria que são trabalhos reconhecidos, né, por um sub-20 muito forte. Itajuí é outro celeiro também. E Paraty, ali pertinho, também poderia ajudar. Então, no meu entendimento, né, isso faltou ao time do Barcelona, quem estava nessa gestão, entendeu? Trabalhando nessa gestão, errou demais, porque não reuniu os melhores. E o que a gente vê agora é um time muito equivocado, é um time que a gente não percebe, não consegue ver uma qualidade nesse sub-20, com todo respeito ao time do Barcelona, mas é uma equipe muito enfraquecida. Eu vi o jogo do Mário Pessoa, entendeu? Com muita atenção, no jogo em que o Barcelona perdeu por 3-1 do time do Grapiúna, e vão ver as outras partidas que vão acontecer, para a gente fazer uma análise melhor. Mas no jogo que eu vi no Mário Pessoa, eu gostei do João, o camisa número 4, um zagueiro do time do Barcelona, e eu gostei do Marcelo, o lateral esquerdo, o camisa meia dúzia. Os demais ficaram me devendo uma exibição. O Diogo, coitado, está mexendo muito, mas imagine, se o time titular não foi bancado por ele, indicado por ele, né? E certamente ficou longe, né, da gente poder dizer aqui na Rádio Gabriela FM que o Barcelona reuniu os melhores da região sul da Bahia, como deveria ser o projeto do Barcelona, né? Isso ficou muito longe. Efetivamente, os melhores ainda estão muito distantes do time do Barcelona. É uma equipe muito equivocada, entendeu? Tem a pior defesa da competição. Aliás, são duas equipes dando vexame nesse campeonato sub-20. O Barcelona em um grupo e o Docimel no outro grupo. A gente percebe que o trabalho passou longe, né, de uma arrumação melhor, entendeu? Agora o Diogo, coitado, vai ter que arrumar, entendeu, esse time com a competição acontecendo. Já fez 4 jogos, né? 3 sob o comando dele. Está mexendo, está procurando, está buscando nos reservas encontrar esse equilíbrio que está distante desse time sub-20, mas enfim, ele não tem absolutamente nenhuma culpa, porque, repito, quando fora contratado para dirigir o sub-20 do Barcelona, foi já com a competição em andamento. O Barcelona já havia feito a estreia e perdido na primeira rodada para o Fluminense de Feira de Santana. Tomara que o ano que vem o treinador possa iniciar o trabalho na pré-temporada, Tony, entendeu? Observando a nossa região com critérios, porque a matéria existe, né? A qualidade existe no sul da Bahia. A gente falou aqui de Uruçuca, falei também de Itajuípe, falei de Paraty. E não tenho dúvidas de que Belmonte também tem uma boa base sub-20 que poderia ajudar. Agora, cabe, né, o Barcelona se programar melhor, ter uma estrutura melhor para fortalecer o time do Júnior, porque essa estrutura que está aí está muito distante da realidade de se ter o melhor futebol sub-20 do estado da Bahia, aqui no sul da Bahia.
Muito bem, 6h51.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
6h51, notícias do velho continente europeu. Beat Husser, aquele abraço pra você aí, tá? O Bayern vence o Dortmund e conquista aí o 10º título alemão seguido, viu, Zé? A taça veio com 3 rodadas de antecedência. Já o PSG está de volta ao topo da França. O time parisiense assegurou neste sábado a conquista do seu 10º título do campeonato francês ao empatar em 1-1 com o Lens, né, no Parque dos Príncipes, com 4 rodadas de antecedência, Zé Maria. É o time do Neymar, tá vendo aí?
É, mas o campeonato francês não dá não, vontade. O elenco é muito qualificado apenas para você segurar a taça de campeão do futebol francês, né?
Muito bem. 6h52.
Gabriela Esportiva.
Fase de grupos da Libertadores da América, né? 7 jogos abrem aí a 3ª rodada. A gente começa com Vélez Sarsfield e Nacional amanhã às 19h15. Às 19h15 também tem Estudiantes e Bragantino, Zé.
É verdade. Teremos também, no mesmo horário, é o Clube Independiente Petroleiro enfrentando o Deportivo Táchira, né? E o Libertar fazendo o seu jogo com o Atlético do Paraná. Jogos das 21h30 desta terça-feira, teremos aí na Neoquímica Arena em São Paulo, Corinthians, né? Enfrentando aí o Boca Juniors, né? Então, Corinthians que poupou parte do seu elenco no clássico com o time do Palmeiras, né? E naturalmente vai estar muito pressionado, né, por essa vitória, pela necessidade da construção dessa vitória. Eu diria que se o Corinthians não venceu o Boca Juniors, dificilmente o time do Corinthians passaria para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Teremos também Talheres enfrentando o Sporting Cristal e o Independiente Del Valle enfrentando o Atlético Mineiro, são jogos também das 21h30. Na quarta-feira, Tony, o Fortaleza volta a campo, né? Para enfrentar o Aliança Lima, né? Teremos o América Mineiro também enfrentando o Tolima, o Cerro Porteño enfrenta o Peñarol, o Colo-Colo, que é o do Chile, fazendo duelo com o River Plate. O Emelec vai enfrentar o time do Palmeiras também na quarta-feira, 21 horas, e a gente ainda tem o Strongest, né, enfrentando o time do Caracas, fechando, né, os jogos da quarta-feira. Na quinta, a Universidade Católica enfrenta o Flamengo. O Flamengo só joga essa semana na quinta-feira. Vai ter tempo ainda, né, Tony, para respirar, para se recuperar da derrota pelo Campeonato Brasileirão da Série A para o Atlético Paranaense. Na quinta, também, 21h, o Olímpia enfrenta o Colón, né? O Real enfrenta o Deportivo Cali. E são os jogos fechando esta semana da Copa Libertadores da América. Mas a Copa Sul-Americana, ela também vai estar em disputas, né? Por exemplo, amanhã teremos o General Caballero enfrentando o Ceará, jogo das 19h15. O Deportivo La Guaira, né, vai enfrentar o Independiente. O Independiente Medellín faz o duelo com o Internacional, jogo aí das 21h30, mesmo horário também, de Fluminense e União de Santa Fé. E teremos também, às 21h30 de amanhã, o Everton enfrentando o Iacucho, né? São duelos da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o grande destaque aí é o Cuiabá, enfrentando na Sul-Americana o River Plate. Esse aí é o primo pobre, né? E teremos também o Atlético de Goiás enfrentando o Antofagasta, né? Jogando fora de casa. Então, são os jogos dessa Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, o Jorge Wisterman recebe a equipe do São Paulo, né? Duelo aí com mais um clube brasileiro. E teremos também na quinta-feira União La Calera enfrentando o time do Santos, né? Vamos torcer para que tanto na Copa Libertadores de América, né, como Copa Sul-Americana, agora ambas as competições já na terceira rodada, em jogos de 6 rodadas, vamos torcer para que os clubes brasileiros continuem pontuando, crescendo, para passar a fase seguinte dessas 2 importantes competições do futebol sul-americano.
Muito bem, 6h57.
Gabriela Esportiva, o seu programa.
6h57, na Rádio Mais Ouvida da Bahia. Zé Maria, o processo de reestruturação da arbitragem na CBF teve mais um passo hoje, dia 25, viu, Zé? Com a confirmação da demissão aí de 9 funcionários, entre eles o responsável pelo VAR, o Sérgio Correa. A troca de pessoal é mais uma medida que aconteceu aí no setor desde a contratação, né? Desde a contratação aí de Wilson Seneme, né? Para ser representante da comissão de arbitragem. Seneme foi o nome escolhido por Eduardo Rodrigues, o Edinaldo Rodrigues. O Edinaldo Rodrigues está demais, hein?
Está fazendo uma limpeza, né?
Para conduzir aí as mudanças.
Fazendo uma limpeza, viu? Mudando as peças, né? Colocando gente da confiança dele, né?
Uhum.
Ou indicado por alguém da confiança dele. Enfim, a gente precisa, Tony, é normalizar, sobretudo, o VAR. Né? O VAR tem que ser um objeto, né, de evitar as injustiças no futebol. Ontem, por exemplo, na rodada principal do futebol da Série A, tivemos, né, em jogo em que o Botafogo jogou e empatou em 1-1 com o Atlético de Goiás, um VAR muito questionado, Tony. Um VAR muito utilizado, entendeu? Mas, enfim, a gente espera que nessas mudanças, na reformulação dos quadros da Confederação Brasileira de Futebol, tenhamos mais qualidade e um VAR mais rápido, entendeu? Mais esclarecedor. O futebol vai agradecer, sim, Tony Café, se essa mudança acontecer na CBF.
Muito bem, eu acho que essa mudança é válida, porque tinha muita gente já das antigas lá na CBF e precisa mudar aí a ideologia desse povo, né?
Tem que renovar.
Até o Manuel.
Toda mudança é válida.
Até o Manuel Serapião, né? Isso é das antigas. Isso aí é da época que eu era menino, né?
Manuel Serapião, árbitro baiano.
Exatamente.
Ele tava os jogos do Colo-Colo, entendeu, Tony? Já foi, inclusive, um juiz, deve estar aposentado,
uhum,
de direito, Manuel Serapião Filho, né? Aqui da Bahia.
E também ele levou um corte também, né? Os cortes da arbitragem envolveu aí o Manuel Serapião, que chegou a representar a CBF em reuniões na Internacional.
Ele é um dos mentores,
do
surgimento da implantação do VAR.
Coronel Marinho também levou tábua de graxa, né? O Marinho já presidiu a própria comissão de arbitragem da CBF na gestão de Marco Polo Del Nero e estava em um cargo secundário, né? Um cargo menor.
A mudança está acontecendo, né? O Edinaldo, eu percebo isso, vejo até muita ousadia nessa mudança, né, Tony? Porque está mexendo com nomes antigos, né? Dentro daquele sistema lá da própria CBF. Tomara que essa mudança seja para melhor. Isso só o tempo dirá.
Olha, nem as psicólogas escaparam desse corte aí. Ele está fazendo, na verdade, uma limpeza. Eu acredito que é necessário, porque essa rapaziada já está lá há muito tempo e se torna aquele ciclo vicioso, né, Zé? Você tem que estar mudando as peças para as coisas novas acontecerem, as novas ideias aparecerem aí. Eu acho que é válido aí essa troca aí dessas peças, né? É muito importante para a CBF tomar um rumo, né? Depois de tanto escândalo, tanta coisa, chegou a hora de colocar aí a casa em ordem, e eu acredito que o baiano está fazendo a coisa certa. Vamos ver o que é que vai dar. A gente só pode falar isso aí daqui a 6 meses, 1 ano. Não sei se você pensa dessa forma.
Acho que a gente precisa dar um tempo para a gente fazer uma análise mais segura lá na frente dessas mudanças. Qualificaram mais a arbitragem do futebol brasileiro? Ou se as mudanças não ajudaram, né, Tony? Então, isso só o tempo vai nos trazer um quadro real.
Muito bem, Zé. 7-1.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Tony.
Oi.
Oi, Tony. Eu queria dizer a você que a gente não pode deixar também de registrar no programa de hoje que, mais uma vez, os clubes baianos decepcionaram, né, nessa segunda rodada do Campeonato Brasileiro da quarta divisão Série B do nosso futebol. Os quatro. No sábado tivemos o CSE, empatou com a Jacuipense em 3-3. No domingo, o Sergipe empatou com a Juazeirense em 1-1. Ainda no domingo, o Atlético de Alagoinhas, o campeão baiano, em casa, empatou com o Lagarto em 1-1. E o Bahia de Feira, também jogando no seu estádio, na Arena Cajueiro, empatou com a Ferroviária em 0-0. Quer dizer, são quatro os representantes do futebol da Bahia na Série D, e ninguém ainda conseguiu uma vitória disputando a quarta divisão do nosso futebol. Vamos torcer aí para a terceira rodada, que tenhamos, enfim, vitórias dos clubes representantes do nosso futebol na quarta divisão da Série D.
Muito bem, Zé. O programa de hoje vai ficando por aqui. Voltando amanhã, pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais.
Forte abraço, querido amigo. Amanhã a gente volta aqui com a sequência do Gabriela Esportiva. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. Boa noite a você de casa, do trabalho, que está nos ouvindo. Muito obrigado pelo carinho. 7-2, Gabriela Esportiva volta amanhã, sempre no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça Home Center, a nova loja em Itabuna, mais completa para você. É InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Na rua 7 de setembro, no centro. Telefone 3634-3222. Ilhéus. Vem aí a Carla Menezes e o Top 15 Gabriela FM, as 15 músicas mais tocadas na nossa programação nesta segunda-feira. Eu volto amanhã. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.